Eu sou o Biel.
E eu sou o Luiz.
E nós três juntos somos aqui do
Papo Poc Podcast.
O podcast mais diversificado do Spotify e das outras.
Querida.
É
o podcast de milhões.
O podcast de milhões.
Só quem viveu sabe.
Quem viveu essa era aí, querida.
Ai, eu tô bem nessa feira de carnaval. Queria estar no A&B assistindo os desfiles, né?
Ah, eu também. Queria estar num bloquinho.
Mas a gente vai. Ainda vai assistir, viu, querida?
Vamos.
Botar
lá,
uma boa sandália.
Não, a gente...
Não, e o pior que eu e o Rafa, a gente tem uma promessa que a gente ia desfilar juntos, né?
É! A gente tem! Mano, nem seja! Sabe aquela ala que é todo mundo igual, que só fica rodando, dá uma rodadinha. Aí vai dar sozinho pra câmera.
Nem que ela estiver no meio de mil mulheres igual. Ela vai estar lá.
Vocês não têm noção, a gente precisa. A gente precisa, mano.
Meu Deus.
É uma promessa? Nem que a gente vá velhinha na ala das velhas.
Qual é o nome da ala, mano? Das idosas? A velha guarda, querida. Da velha guarda, mas a gente vai, querida.
Sim, a Gabriela lá na frente, que as novinhas estão assim, em cima do carro, segurando o pé, até deixar cansada, assim, ó.
Cansadíssima.
Quanto mais alto for, melhor.
E lembrando isso, mano, eu amava a Globeleza, viu? Eu até imitava a Globeleza.
Eu querida. Também.
Quem nunca? Mais Globeleza, né?
Qual viada que não imitava a Globeleza na abertura, né?
Não tem. Por que acabou a Globeleza, mano? Porque tava muito pesando, né?
É, então, eu acho que o que aconteceu com a Globeleza era a Valéria, né? Ela ficou muitos anos, e aí ela saiu, e o Fantástico fez até aquele…
Concurso, né?
Um concurso pra quem ia ser a próxima Globeleza. Só que a outra Globeleza que foi eleita, ela tinha uns traços diferentes da Valéria. Porque a Valéria, ela era uma negra de pele clara, né? E os traços dela eram bem… finos, né, que o povo fala. E a outra Globeleza já tinha traços mais negroides, né? Ou ela tinha os lábios bem grossos, o nariz grande.
Ela era bem pretona, né?
Ela era boca de confusão. E aí o povo começou a ofender a mulher, mano. Xingar ela.
Ah, é? E
falou
que ela não era
a
Valéria.
Isso, que ela não queria ser a Globeleza, que a Globeleza era bonita. E a Globo tinha colocado uma Globeleza feia. E aí a Globo foi meio que tirando. E aí a gente acabou esquecendo da Globeleza, gente.
É, a problematização, né?
Tanto é que eu nunca nem ouvi falar dessa nova
Globeleza,
não.
É, essa nova Globeleza, a gente nem sabe o nome dela.
Deve ter ficado… Ai, mana, mas era tudo a Globeleza. A época de carnaval, ela sambando assim, aquela glitter no corpo. Aquele corpo, mano, parecia que ela tava voando assim, a Globeleza.
Parecia, mano, um saltão de cristal, querida.
Ai, eu quero até ver depois um vídeo dela.
Era o sonho de toda a POC. Toda a POC.
Eu olhava assim, ó, em vez de eu ficar desejando, eu queria ser igual a ela.
Ela queria ser ela, querida.
Eu queria ser a própria Globeleza.
A Globeleza.
Nossa, gente, o tema é igualzinho.
Nossa, o tema é igual, né?
Mas, gente, vamos voltar pro tema. Falando de… saindo totalmente desse… Eu acho que ainda faz um pouco de parte, porque entra no nosso tema de
Numa profissão,
A gente vai falar sobre a nossa… O tema de hoje é sobre a nossa profissão, que a gente queria ser quando a gente era criança. Como que era, como que foi, né, pra gente que queria ser alguma coisa. E como que é hoje, se a gente teria a mesma profissão, se a gente não teria, se mudou alguma coisa. Isso vai ser o tema de hoje, tá? Se você e antes de começar, já vou falar
Vamos
pra
vocês. Para o nosso momento POC
aqui do nosso podcast, que é o quê? Vou pedir pra você ir lá, gente. Agora eu vou falar sério, porque eu fui…
Seguir nosso Instagram, né?
Eu e a Zumana tava olhando as atualizações da semana, que a gente tava chorando. A gente tava chorando, porque a gente não tá acontecendo… Quer dizer, tá acontecendo, mas não da forma que a gente queria, né?
A gente ainda tá milionária.
por favor, gente, vamos lá, vamos seguir a gente no Instagram. Exatamente. Vamos dar a curtida lá no Spotify.
Sim.
Vamos, né?
Eu queria pedir pra vocês seguirem lá no Instagram, @papo.podcast, tá? Isso. E vocês aqui do Spotify que ouvem e ainda não apertou em seguir, aperta em seguir, né, gente? Pelo amor
isso,
de Deus.
Isso, segue a gente. Peraí, gente, que da minha irmã tá aqui no quarto.
Manda um beijo pra ela, um beijo, maravilhosa. Mas, gente, ó, não deixa de seguir, não deixa de curtir. Interage com a gente lá no Instagram. Fala o que vocês queriam que a gente falasse.
Eu tô vira e mexe, a gente posta a coisa lá.
Eu tô ficando chorosa já com vocês. Ó, oh, o nosso episódio vai ao ar quando, Lu? Fala pra gente.
Todo sábado, a partir das 14 horas, tem um novo episódio pra vocês.
Exatamente. Isso.
E ela não. O Gabriel acabou de falar, mas eu quero reforçar.
Reforçando.
Reforça, Biel.
No Spotify e nas principais plataformas de áudio, né, gente? Essas conhecidíssimas que vocês já conhecem.
Isso mesmo. Agora vai, pode começar, Luiz, que você é um. Desse assunto você é bem mais entendida do rolê.
Eu com a boca cheia de chocolate tomando água.
A gente toda desengonçada.
Vai ser a que vai começar.
Não. Vamos que vamos. Gente, antes de começar, né? Antes da gente ficar falando nossos sonhos de princesa, vocês pensavam, assim, quando vocês eram criança, que vocês iam estar num lugar que vocês estão hoje, sei lá, fazendo conteúdo, o Rafa gravando vídeo pra Twitch, o Biel também.
A idosa do grupo, vídeo pra Twitch.
Eu nem sei como
ela faz live pra Twitch, amiga. Ela é
isso! Mano, é que eu já sou idosa.
Ela é idosa, né? Tem que ensinar.
Eu já tô o quê? Na quarta idade das gays, querida. Mas vocês pensaram isso? Que vocês estariam num lugar que vocês estão hoje, fazendo.
Nossa, eu achei fazendo. Eu achava que era tudo muito mais fácil. Que eu ia, tipo. Agora com 18 anos, né? Eu iria, sei lá, tipo, tá rica, sabe? Em Paris, sabe? Sendo jornalista, sendo a empresária que eu queria ser.
É o nosso sonho, né, gente? É a maioria do sonho, quando a gente é, tipo, tá saindo já da adolescência, no papo. Não. Indo pra pré-adolescência, o nosso sonho é fazer 18 e sair de casa, né?
É, nossa. Eu acho que é o sonho. Eu acho que eu e Rafa, talvez o Biel nem tanto, mas o nosso sonho. Quando a gente era criança, o meu sonho primeiro, antes de eu pensar em ser profissão, alguma coisa, era fazer os 18, porque com os 18 anos eu tinha a certeza que eu ia estar estável financeiramente, psicologicamente, ia estar com o meu carro belíssimo, ia sair da minha casa com o meu apartamento. Gente,
como que a gente pensava isso? Como que a gente pensava isso? Que a gente já ia ter isso com 18 anos, sendo que 18 anos começa a vida, né?
Exatamente. Que mundo a gente vivia. Eu achava que com 18 anos eu ia estar, sabe, no auge, já tava várias coisas.
Viajando.
Porque, na verdade, eu vou até assumir uma coisa pra vocês. Eu não queria morar no Brasil. Então, o meu sonho é.
Quem quer? Quem queria?
Eu queria muito morar na Europa. Então, meu sonho.
Menina europeia!
Sonho de princesa,
ai, gente, netinho! Alguém avisa ela.
Então, na minha cabeça, eu ia estar morando na Europa, né? Em London, tá? Na
London Tower.
Deus me livre!
Eu ia estar em Londres, ia estar, sei lá, falando inglês fluentemente, assim, bilíngue mesmo. Teria conhecido a Europa inteira, porque na minha cabeça eu ia fazer 18. Ia arrumar minha mala. Era com 18 anos.
Meu Deus!
Com 18 anos, querida.
Eu lembrei do mesmo.
Eu nem sei, já tô rindo já.
A gente já dá risada, porque, né?
Ela andando assim na rua de Paris, assim, com óculos, com roupa, um preto assim, ó. Eu me lembro disso. Eu com 18 anos morando em Londres, eu lembrei dela com o casacão. Eu vou até
mudar. Mano, era eu toda. Na minha cabeça eu ia fazer isso, eu ia estar morando em Londres. Eu ia estar com meu inglês belíssimo, fluente. Ia ter conhecido a Europa inteira, porque na minha cabeça eu ia sair daqui de casa. Mano, eu tinha até as cenas como ia ser. A minha mãe, minhas irmãs iam me levar no aeroporto. Eu ia me despedir dela.
A gente ia fazer toda a fanfic, fanfique, né?
Fanfiqueira. Isso eu tinha o quê? Uns 13, uns 12 anos. Aí eu ia me despedir delas, assim, aí ia embora pra Londres, ia me estabilizar lá em Londres, ia conhecer alguém lá em Londres e viver em Londres. Eu não ia morar no Brasil. A minha meta aos 18 anos era sair do país, gente.
Pra morar em Londres, antes, né?
E morar em Londres, antes de eu pensar em qualquer coisa, de ter profissão, de sei lá, de querer ser alguém, eu queria morar em Londres. Depois, eu comecei a amadurecer a ideia de ser médico, eu queria ser médico. Médico, pediatra, não suporto criança.
Meu Deus, ela vai matar as crianças.
O chorinho da…
A criança chora, ela vai dar uma agulhada na cara da criança.
É porque hoje a nossa personalidade tá formada já, né, mano?
É,
a gente
é
viu que não é aquilo pra que a gente queria.
Nossa, eu também não suporto a criança.
É, e tipo, a gente não tava com a personalidade formada, a gente não tinha esse contato, porque eu não tinha sobrinhos na época, né? Então, eu não sabia o que era ter crianças a todo momento dentro de casa, chamando você, falando com você, querendo brincar, porque criança tem uma energia inesgotável, gente, misericórdia, né? Eu queria ter metade dessa energia que essas crianças têm.
Nossa!
Ai, misericórdia. Então, na minha cabeça, depois desse meu plano de morar em Londres, eu queria ser médico. Eu queria ser médico pediatra. Olha. Aí, comecei, entrei na adolescência, quis ser professor de inglês, gente. Olha o salto, né?
De Londres
pra médico, professor de inglês.
Foi só decaindo, né?
Aí depois ficou um tempo na
Foi dentro. Afundando.
Mana, eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar de call center, né, Jô?
Por 7 anos.
Ela com o fonezinho dela, pra te ajudar.
Gente, ela me espona aqui.
É um terror, mano, das pessoas, né, mano?
Ai, mano, a boca de confusão, querida. Foram anos de labutas, de soros e ranger de dentes.
Anos, ela foi. Vou levar pra vida essa frase.
Choro e ranger de dentes. Mas quando a gente é criança, a gente não pensa. Ai, quando eu crescer… Gente, que criança vai pensar que quer ser um operador de telemarketing quando crescer?
É.
Eu não sabia nem que existia esse tipo de profissão, gente.
É que não. A gente, na verdade, não tinha ciência da seriedade nesse assunto.
Não, nenhuma, mana. E aí, depois, quando a gente cresce, a gente vê que as oportunidades não são como a gente acha que é na nossa cabeça, né?
Nossa. É. Ainda mais depois que a gente descobre que existe favoritismo, existe
o famoso, dinheiro.
Como que fala quando você… Privilégios.
Privilégios.
Entendeu? Aí, amor. Aí, querida. É a foto que eu postei esse dia no status. Eu me salvando. Eu lá. Ah, alguém tá me salvando. Não, sou eu mesma.
É verdade.
É a verdade. Gente. E a gente, quando a gente.
Ela já deu a indireta dela.
Nossa, ela já jogou.
Ela já jogou.
Acabou, podemos encerrar.
Não é? Mas é verdade, não é, mano?
Mas é, mana, você falou tudo. Quando a gente é criança, a gente tem esse sonho, né? Ai, vai ser assim, vai ser assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que aí, quando você faz 18 anos, o banco te faz uma coisa que chama cartão de crédito. E acaba com a sua vida.
E assim que você faz, você já conhece logo o
SPC. O SPC e o
Serasa. Aí, amor. Aí, querida.
Eu ainda não conheci, mas… Ele tá aqui, ó, tá batendo na minha porta pra entrar.
Rezar, pra dar 5 anos pra caducar, querido.
É. E você ainda vai passar pela experiência de caducar, tá?
Que caducar, gente? Eu não conheço.
Tá, quando você envelhece. A dívida fica tanto tempo, você fica tanto tempo devendo que a empresa até desiste de
você. Então, mas aí ela desiste e aí para de dever?
Ai, aí some, você fala. Aí você começa de novo, gata.
Mas, ó, lembrando. Vamos supor, você fez um cartão de crédito na empresa Rafael. Aí você gastou, estourou seu cartão de crédito na empresa Rafael. E aí você não tem dinheiro pra pagar, porque você é uma pobre assalariada, igual a gente.
Que trabalha 9 horas por dia, de segunda a segunda, e ganha 1.200 reais.
Isso mesmo, tem que dar conta, não.
E caladinha que se o chefe falar alguma coisa, tem que fazer.
Uhum. Exatamente. E aí você não tem dinheiro pra pagar por N problemas. E aí a empresa do Rafael vai te ligar. Vai te ligar igual eu, tô recebendo umas ligações babado. Mas deixa pra...
Deixa de lado.
Você começa a receber umas ligações. Vai passando os anos, essa dívida vai ficando velha, Vão tentar renegociar. Você não renegocia 5 anos, a dívida caduca. Você fica com o nome limpo, sai do SPC e Serasa. Só que a empresa Cartão de Crédito Rafael nunca mais vai te liberar crédito.
Ah, entendi.
Entendeu? Aí você tem que fazer o quê? Sujar seu nome em outra empresa.
É, você vai passando seu histórico.
E aí, cada empresa. Até quando não tem mais, né?
Mas só lembrando que tem dívidas que não caduca, viu? Dívida, acho que com o governo, sabe? Dívida com o governo.
Dívida, acho que imobiliária também não, né?
Também não. Empréstimos também com bancos do governo, que nem a Caixa, Banco do Brasil, eu acho que não caduca também, hein? Não tenho certeza.
Nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso.
É, mana, mas já vai já ficando ligado.
É que nem quando você vai invadir um terreno que não é seu.
Ai, eu sou cap... Mana, eu tô louca.
Isso aí é outra coisa que eu descobri com vocês, gente.
Mana, a casa abandonada pra eu invadir.
Tem aqui, mano, um monte. Enquanto eu tenho um monte, amiga. É só você chegar séria, falando assim, ó, meu terreno aqui, começar a construir. Acabou, mano.
Mana, vou fazer isso.
Aí o terreno vira seu.
Aí depois de 5 anos, vira seu.
É, mas você tem que rezar pra ninguém lá, né?
Porque é, 5 anos.
Você é despejado.
Você sai só com a roupa do corpo.
Ô, mana, vamos fazer isso, mana. Porque tá difícil ter casa.
As três vivendo de terreno dos outros.
A gente vira vizinha uma da outra. Que legal, as três no terreno invadido, cada uma com uma casa do lado da outra.
As três saindo de mão vazia.
Mana,
é só casona,
tá?
Ai, mana, eu quero assim. Mas a gente merece. Eu fico pensando, gente, eu posso até ser julgado agora, depois. Mas, gente, o terreno tá lá. Provavelmente esse terreno ele não vai ser feito nada. Vai ficar lá. Então por que não deixa as pessoas construírem? É.
Dá pra gente!
A gente precisa de uma casa. Apartamentos, tem apartamentos no centro, prédios no centro que estão abandonados. Deixa as pessoas viverem, gente.
Eu invadiria se eu fosse.
Mana, se eu não tenho lugar pra morar, eu vou invadir. Eu vou morar na rua? Eu não quero morar na rua. Se eu tenho.
Mana,
você tem uma casa lá que tá há anos, ninguém vê, não tem dono, você não sabe quem é o dono, você não pode morar?
Pode ser, deveria. Depois de um tempo, se o dono não aparecesse, deveria ser
assim. É seu, você cuidou, pagou impostos, pagou luz, água, sei lá.
Você tá cuidando, carpinando, você não deixou ninguém entrar, ninguém fazer nada.
É, por que não pode ser seu?
Eu tinha amiga, mana, que ela se mudou daqui, a mãe dela chegou aqui, ela invadiu também. Ela só saiu, mana, porque a dona chegou depois de 7 anos. E aí pediu pra ela sair. E aí ela não queria sair, né? Aí começou a guerra.
É uma luta, mano.
É uma luta, mano. Aí a assistente social ia lá na casa da minha amiga e olhava as condições. Aí via que a mãe da minha amiga não tinha condições. Ela era mãe solteira, criava 4 filhos. E vivia de ajuda, só tinha um salário. E aí eles entraram pra justiça. Só que ela começou a receber ameaça da dona.
Mana, mas eu aposto que essa dona nem ia morar lá, né?
E a dona… Calma.
Deve ser uma mulher que tem 15 casas aí.
É, então…
Fica brigando com a Juna.
Aí ela ficou desesperada, não tem pra onde ir. Ela até ia ficar aqui um tempo em casa, morando em casa com os meninos. Ela ia ficar por aqui. Depois eu te conto em off quem é pra vocês. Uhum. Eu acho que o Lu conhece. E aí ela… Ai, eu vou morrer porque ele tá ameaçando. E o marido dela ia lá e falava com um monte na porta. E entrava no terreno. Ela tinha uma plantação, ela cuidava do terreno. O cara ia lá, pegava as coisas, entrava lá sem pedir. Porque era, até então, entre aspas, era deles, né? Aí ela pegou e acabou saindo, mana. E assim que ela saiu, a advogada falou assim que a juíza tinha marcado uma audiência. Porque ia dar o terreno pra ela. Ela pegou e saiu.
Nossa, mano.
Uhum. E a audiência era tipo assim, era 99% de certeza que a juíza ia dar o terreno pra ela. Só que ela pegou e saiu. Aí, sabe o que aconteceu depois que ela saiu? A mulher foi, visitou a casa e sumiu de novo. Agora invadiu outra pessoa e a pessoa tá lá cuidando da casa normal. A mulher acabou nem ficando com a casa.
Olha isso, gente. Por que não chegou num denominador comum? Ó, você quer morar? Eu vou vender pra você. Vou parcelar em 1 milhão de parcelas, sei lá.
Ou então vender pela metade do preço.
Exatamente.
Tem um
mana.
Pouco mais de humanidade, sabe? Ah, eu vou vender e.
É que às vezes metade do preço é muito caro também, amigo.
Mas, mana, não, mas é só assim, o fato de você querer tirar do outro. Você não vai levar.
Eu queria tirar sim, porque ela não usou, tem outra pessoa lá.
Exatamente. Uma coisa é tipo, gente, eu só tenho esse terreno. Eu não tenho outro lugar pra morar. Isso aqui é meu, você invadiu. Mas outra coisa, eu tenho vários terrenos. Eu nem sabia da existência
dele. Ela nem mora no Brasil, a mulher, mano.
Então, e aí eu quero tirar de uma outra pessoa
que
eu não
que
vou fazer
nada. Que não tem aonde cair morto.
Meu Deus.
A mãe dela, de verdade, mano. A mãe dela, tipo assim, ela não tinha pra onde ir. Ela não tinha. Ela foi comprando tudo. Mano, ela chegou lá, mano. Ela só tinha um colchão de casal, pra ela e os 4 filhos dormir. Os vizinhos que foi dando botijão, ela comia na casa de um vizinho, tomava banho na casa de outro. Até ela conseguir um emprego e começar a comprar as coisas pra dentro da casa dela. Aí os vizinhos, eu lembro que nessa época ela conheceu minha mãe tirava, a gente tinha doação aqui das coisas. Minha mãe doava um monte de coisa, meu pai foi lá ligar a luz pra ela no poste. Gato, meu pai vai com um pilantrão, né? Já ligou pra ela a luz de poste. Dentro da casa tinha um poço, ela pagou trabalhando pro cara puxar água de dentro. Então ela foi construindo tudo aos poucos. Era um galpão vazio, mano. Era só um galpão. Sabe aquele? Sabe igual bar? Aquelas portas de bar? Era aquilo, uma porta de bar e não tinha divisória, não tinha nada. Ela foi fazendo tudo bonitinho. Ela pintou, ela foi construindo, ela foi com um portão, ela foi indo. E ela...
Mas esse tipo de gente que pega e tira a pessoa daí. É pura ganância, amigo.
É, porque a mulher não usou, a mulher foi embora, voltou pra. Ela nem mora fora. Ela nem
é só o preço de falar, tipo. Eu consegui.
Ela só foi pra isso. E aí ela se arrepende, ela chora. Só dela falar, ela chora, porque a gente sempre conversou, a gente é muito próximo dela, né? Minha família é muito próxima dela. Ela fala que ela chora, porque a mulher fez de pura malvadeza.
Meu Deus. Pura
malvadeza.
E hoje em dia, como que ela tá?
Hoje em dia ela tá. A filha dela, a minha amiga, já se formou, né? Tá trabalhando. Trabalha na área de RH. A mãe tá trabalhando. E eles moram de aluguel. Ela conseguiu se mudar e tá morando de aluguel.
Ai, aluguel é uma coisa tão triste, né?
É, elas têm que ficarem mudando. Porque às vezes fica caro, às vezes dá alguma coisa, tem que ficar mudando. Mas aí ela falou que se ela não tivesse. Ela se arrepende de sair daqui. Por causa que ela teria casa hoje e o terrenão grandão seria dela. E, mas ela ficou com medo, né, mano? Porque a mulher.
Ah, é, porque eles ameaçam mesmo, mano. Quando não são pessoas que têm muito poder aquisitivo, chama a polícia pra jogar bomba, pra oprimir mesmo.
Pra você poder sair mesmo. Mas isso tudo, eu acho que na questão do nosso tema de trabalho, eu acho que também, mano, tem a ver com sonhos, né? Que a gente tá falando. Talvez ela sonhou em ser alguma coisa quando ela era menor e acabou não acontecendo. Não. E a gente tem que optar pelo que a vida dá pra gente. Porque eu conheço gente.
Isso,
mano,
eu acho que é uma. Isso acho que é uma maior prova de quando a gente cresce e vê como é o mundo. E a gente tem que. A gente tem que basicamente usar o que a vida não dá, sabe?
É, a gente tem que dançar conforme a música.
A música. É, gente, porque quando a gente é pequeno, quando a gente não tem dimensão de como é a vida, é o sonho de toda pessoa que não cresceu dentro da sua casa, ou morou de aluguel, ou até teve a sua casa, mas eu quero ter minha casa, eu quero ter meu canto, eu quero minha casa com as minhas coisas, do meu jeito. E aí, quando você vê que uma casa, ela sai por uns 300 mil, 250 mil,
uma
terreno.
Uma casinha, né?
É, não é nenhuma casa. Gente, um sobrado germinado é 280, 300 mil reais.
Você pisou muito forte pro seu vizinho João.
Mano, é desse jeito.
Isso é assim, e pra muitas pessoas, até pra gente, vamos dizer sincero, nós não temos 300 mil reais à vista.
Não temos.
Aí a gente tem que depender de um auxílio do governo pra poder financiar a casa, pra poder financiar as coisas e parcelar. E muitas vezes tem pessoas que vão morrer e não vão conseguir terminar de pagar.
Não, isso aí é um modo. Financiamento é uma coisa que muitas pessoas optam, mas é totalmente injusto, né?
Claro!
Mano, uma casa que é 200 mil, você vai pagar 600, tá ligado?
Exatamente. E com parcelas, várias parcelas, que talvez você corre o risco até de falecer.
É, você acaba de trabalhar, guarda pra pagar a parcelinha e, mano…
Mana, eu não sei, eu posso ser… Ai, eu não sei se… Eu quero até a opinião de vocês dois. Eu não sei se essa visão que eu tenho… É, que às vezes eu fico pensando que é uma visão de preguiçoso. Porque, mana, eu depois de um certo tempo, não que eu desisti das coisas de ter, mas eu aproveito tanto o agora, mano. Eu não fico mais, mana. Eu tenho sonho, assim, de ter. Só que eu prezo muito mais por estar com amigos, sim, conversar, fazer o que a gente tá fazendo, ter um momento, do que ficar a vida inteira trabalhando pra conseguir alguma coisa, pra no final, mana, eu só trabalhar, acabar não ficando com quem eu gosto, não conversando. Porque tem gente que faz isso, mano. Tem gente que deixa de viver pra poder…
É.
E eu simplesmente tô fazendo o meu corre. Eu tô fazendo o meu corre pra ter minhas coisas. Mas eu tô prezando mais viver do que ter, sabe?
É.
Eu me esforço, mano. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu me esforço pra ter. Só que eu não fico colocando…
Você não coloca o trabalho em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, eu coloco minhas amizades, minha saúde mental, meu estado físico, minha saúde em primeiro lugar.
Mas tem gente, mas mano, você, que… você coloca, por exemplo, festa em primeiro lugar? Tipo…
Não,
um exemplo.
Se é um modo de eu me divertir, não é que eu coloco em primeiro lugar. Mas se eu botar um exemplo com você e com o Lu lá numa festa, eu vou precisar ir pra festa. Tipo, eu sei
Eu tive um exemplo de um amigo meu, que foi o seguinte… Teve uma festa aqui na casa de eventos aqui da cidade, né, tal. E aí, o cara pediu uma folga pro chefe, né, pra ele ir. O chefe não deu. Aí ele falou, então me demite.
Nossa!
Ah, não!
E aí, ele se demitiu pra ir na festa.
Mentira!
Ai, aí é muito,
aí,
gente,
aí eu fui conversar com ele, né, por que você fez isso, não sei o que. Aí ele, não, porque eu gosto de festa, não suporto ficar trabalhando, eu prefiro viver minha vida. Eu fiquei assim, mas você vai com que dinheiro na festa agora?
Não, aí se chama falta de responsabilidade.
É, você falou tudo, mano.
É falta de… Ele não é responsável, ele não pensa que amanhã ele precisa comer, ele precisa vestir…
É porque tem tudo na mão.
Então era isso que eu ia perguntar. Provavelmente ele tem alguém que vai fazer por ele.
A mamãezinha faz tudo por ele, né? Tem uns 3 anos nas costas e nunca trabalhou.
Então, pra mim…
Se você, se você está ouvindo isso, você sabe que é você.
Meu Deus, gente. Uma pequena space.
E se você estiver ouvindo também, cria vergonha na sua cara e vai trabalhar pra ter suas coisas. Chega de ficar na barra da saia do pai, porque quando é pra mãe ligar, aí você pega e fala que não gosta da mãe. Mas é a casa da sua mãe, não é a sua. Então você tem que fazer do jeito dela. E se você quiser ter suas coisas, você vai ter que lutar por
Deus
você.
Meu Deus, conhece a menina.
É, se ele estiver ouvindo. Pra ele tomar
e passar bem.
Passar bem.
E vai no Spotify, avalia a gente, segue a gente.
E segue a gente, por favor.
É que a gente não guarda rancor, não. A gente só fala as coisas, mas na semana que vem…
Eu já fui muito seguindo de, tipo, achar que… Ah, vou ter dinheiro pra sempre, minha mãe me sustenta e não sei o quê. Aí quando eu quiser, eu vou trabalhar pra ter alguma coisa. Mas, gente, as coisas dificultam, né?
Dependendo da criação, tem criança… Meninos e meninas que crescem com essa visão, dependendo da criação. Porque tem criança também que cresce já assim, ó, vamos… Vai lavar uma loucinha, amor. Vai cuidar da sua irmã. Vamos fazer o que você quer.
Até porque, gente, os pais não são pra sempre, né?
Então,
tem uma frase que eu levo pra vida. Inclusive, é de um vídeo que o Pedro Bial narra, que eu amo. Hoje, toda vez que eu tô triste ou que eu tô fraquinha, eu gosto de ouvir, que é filtro solar. E aí ele fala…
Desculpa!
Não, pode rir, mano! E ele fala assim, não espere que ninguém segure sua barra. Porque ninguém vai segurar a sua barra mesmo. Quando as coisas ficarem difíceis, vai ser só você por você mesmo.
É mesmo.
Né? Nossa, profunda. Né? Mas aí a gente traz
isso
pra vida. Porque assim, hoje a gente tem, nós temos nossos pais, né? É, enfim, a gente, é, eu digo hoje, eu não sei vocês, mas eu acredito que todo mundo pode contar com o pai, com a mãe, né? É, a gente, nós temos, só que nossos pais e nossas mães, eles não são para sempre.
Não.
Vai ser uma hora que a gente não vai ter ninguém para contar, a não ser com a gente mesmo.
É.
Ninguém vai estar lá para segurar nossa barra, a não ser a gente. Então, gente,
tem. E às vezes, nem precisa dos pais falecer ou nada, viu?
Isso que eu ia falar.
Parece que é lei da vida, mana. Tem uma hora que o clima já não dá mais. Você precisa sair, você precisa ter suas coisas. Incomoda.
Então fecha, né?
Mas é a vida falando vamos, que acabou. Mano, é como se fosse uma desconexão.
Eu acho que é uma desconexão.
Não é por causa que a gente também sente saudade e em algum momento a gente vai ter contato, sabe? Ah, eu vou lá viver minha mãe. Ah, hoje eu tive um almoço perfeito com a minha mãe, viver minha mãe. Então a gente não se desconecta, mas a gente se desconecta. Não sei se vocês entenderam.
Eu acho que é só… você entender o que é ser adulto.
É, isso, exatamente, essa é a palavra.
É. Porque, eu acho que eu estou entendendo o que é ser adulto de um ano pra cá, tá ligado?
Porque, no caso,
eu estou sendo adulto de ano pra cá, né? Então...
É, mas é isso que eu ia falar, porque você é bem novinha, irmã, né? Uhum. Você é muito
então,
novinha.
Por isso que eu quero trocar experiências com vocês. Que já são adultas há algum tempo.
Às vezes já nem sabe, mano. Aquela. Eu tô querendo um rabo.
Eu tenho 15 anos, não sei, gente. Aquela,
eu tenho 19. A voz pouquíssima. A voz pouquíssima. Sofrida, mas eu tô que nem o Rafa, assim. Nossa, gente, eu amei nosso papo, porque a gente começou lá em infância e já estamos fazendo uma analogia pra vida.
Já tá toda uma cronologia, né?
E ainda tem mais.
Matutando. Mas eu tô que nem o Rafa, eu tô vivendo. E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai entendendo que a gente tem que viver o agora. Porque o amanhã, ele é bem certo. É claro que você não é por viver agora que você vai deixar o seu amanhã. É bom pensar no seu futuro, você ter planos. Mas não você viver à mercê daquilo. Porque os seus planos podem ou não ocorrer. Depende de você. Claro, depende de você. Mas também depende de vários outros fatores. Não só de você. Pra isso acontecer.
Exatamente, ó.
Querida.
Ai, vó. Vou até beber uma água.
Bebe, porque você tá coberta. Você ficou desnutrida agora. Porque, mana.
Quase cuspir a água.
Você acabou de.
Você colocou um manto na conversa.
Porque a gente também. A gente só se cobra.
É isso, meninas. Ai, menina,
eu não fiz.
Simplesmente volta, tá?
Beijo, gente.
Mas a gente se cobra muito.
A gente acha, não deu certo. Eu fracassei, tudo bem, gente. Fracassar faz parte da vida. Mas a gente tem que entender que também tem outros fatores que não colaboraram para que você conseguisse alcançar.
Exatamente.
Não é só você. Tá.
Não depende só de… depende da gente, mas não só. Mano, depende da empresa, depende do funcionário do prédio, depende do motorista de ônibus, depende da mulher do mercado, depende da mulher do banco, depende… Mano, a gente é dependente, assim, 24 horas, toda hora a gente depende de alguma coisa ou de alguém. Então, quando não acontece, não significa que eu não me esforcei ou você não se esforçou. Mana! E outra coisa, assim, levando pro além, a louca. Levando pro além. Ah, mana, o mundo gira. Às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, entendeu?
É isso
mesmo. Às vezes a gente precisa passar algumas coisas pra ter coisas ou até pra crescer mentalmente, sabe, mana? E aí tudo muda, sabe? Ah, eu passei por um negócio assim, já tô vendo a vida totalmente diferente, tudo que eu tinha vontade. Um exemplo. Uma pessoa, ela pega e faz planos pra daqui 10 anos ela tá formada, bem sucedida, e tudo tá correndo certo. E aí, no meio do caminho, mano…
Ela adoece.
Ela fica doente.
Uhum.
E aí ela diz, ou ela perde algum membro. Aí ela descobre que ela não consegue mais ter a disposição que ela tinha antes. Aí a vida dela já mudou, mana. Porque, um exemplo, se ela quer ser bombeira e ela vai lá e se machuca e perde algum membro, ela não vai mais poder ser bombeira. Então tudo aquilo que ela planejou, que ela se esforçou, já vai mudar. Ela já vai ter que nascer de novo, pensar de novo. Então, assim, não é culpa dela.
Não dependeu só dela.
Tudo acontece. Não é que a gente vai desejar nada. Deus o livre guarde, que Deus proteja sempre a gente e nossa família. Mas a gente, igual você falou, a gente não pode ficar dependente. Sabe? Pensando, ai, é esse o meu foco e tal. Você pode ter seu foco, mas você tem que
viver.
Assim, pode acontecer alguma coisa, então eu vou viver. Vou ficar mais com a minha mãe, porque eu não sei amanhã. Eu vou ficar mais com os meus amigos. Eu quero fazer um podcast que ninguém vai ouvir. Vamos fazer um podcast que
ninguém vai ouvir.
A gente vai ter experiência pra contar. Ah, eu quero ir pra casa do Luiz hoje, passar o final de semana, porque ele não tá se sentindo bem, mas eu tenho que sair, ou então eu tenho que nem eu posso escolher se eu vou trabalhar ou não. Entre escolher eu trabalhar ou não, sendo que não vai me prejudicar em nada, e ficar com meu amigo que precisa de mim, eu vou ficar com meu amigo que precisa de mim. Entendeu? Tipo assim, a escolha, as coisas acontecem. Não é porque não tá acontecendo nada com a gente, ou não aconteceu com o fulano que se planejou, que tá errado. Não tá errado. Não tá.
Perfeita. Perfeita. Né, coberta. Mana? Coberta.
E aí, entrando na questão de trabalho, o que a gente tá vivendo hoje, mano, não dá pra gente planejar muita coisa, sabe?
Ah,
nossa,
coisa
de trabalho. O primeiro que aparecer na frente, a gente pega e isso.
Exatamente. O cenário é muito incerto. E aí, mano, a gente volta até naquilo que a gente falou. Não depende só da gente, porque beleza. A gente tá trabalhando, a gente, enfim, tá atrás. Só que não depende da gente, depende de outros, vários outros fatores. Economia, estabilidade do real. Sim. Enfim, tantas outras coisas que, tipo…
E a gente acaba pegando o primeiro que vem pra gente tentar se estabilizar, pra tentar um outro, pra tentar melhorar.
Tipo, que aí a gente tem que se perguntar, será que a gente fracassou mesmo?
É, ou será que, tipo assim, a situação tá cooperando pra que a gente…
Pra aquilo que a gente queira não aconteça.
Pela situação também, né? Mas, sei lá.
Pode ser!
Acredito que hoje em dia a dificuldade que tá… É por causa da situação, não é por causa da gente, por exemplo.
Exatamente.
É por causa da situação, não é por causa da gente.
Porque há 3, 4 anos atrás, por exemplo, tava muito bom até pra arrumar emprego, pra você viver.
Muito!
E aí começou a vir um declínio que a gente fica, e aí, sabe?
Um declínio pra tudo, sabe?
Pra tudo. O emprego perde, aí começa a aumentar as coisas, porque… Além de nós trabalhar tudo, pagar o básico, né, gente? O básico já tá caro.
O básico já é luxo.
Já é luxo.
Mana, qual que é o
sonho? Eu fui comprar 5 tomates hoje, deu R$10,50.
Olha isso, tomate.
5 tomates.
Não dá atrás da tua casa, mana. A Gabi
que
saiu
o futuro da Gabi. Eu amo que no episódio passado a gente falou a mesma coisa, mas a gente tem que falar.
Mas é porque o que a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo. E, gente, eu fico assustado, porque eu não sei quais vão ser as proporções. O dinheiro já não vale nada. Não vale nada.
E daqui 5 anos, como vai estar, mano?
Como que vai estar?
Se Deus quiser, melhor.
Se Deus quiser. Mas Deus sempre quer, mas quem é? A gente,
cidadão que, né, tá lá embaixo na sociedade, não tem voz pra nada, a gente pensa que vai melhorar, né? Vamos influenciar.
A gente entra na questão até da religião, é a nossa fé, né, mano? A gente pensa que a gente se apoia no espiritual, que a gente acredita como pra nós que vai nos trazer paz, e a gente fala, não, vou acender uma vela aqui, ou então vou ajoelhar o joelho, vou falar com o sol, vou dançar pra ver se acontece alguma coisa, porque antigamente o sonho do jovem, da gente mesmo, era crescer, estudar e ter aos 18, né?
Um carro, uma casa. Mana, eu achava que eu ia ter, tipo assim, ó, o apartamento, tá ligado?
Eu também, gente.
Eu achava que eu ia estar com 18. Aí, vindo pra minha história, eu achava que eu ia estar, tipo assim, super bem de vida, já com uma carreira
consolidada.
Com 18 anos.
Eu já achava, não, eu achava, porque eu falava sempre pra minha mãe que eu queria ser jornalista, né? Que eu via, tipo assim, William Bonner na TV, eu achava o máximo.
A própria Mazou, querida. Uh-huh.
Aí eu...
Boa noite.
Boa noite, tudo bem? Hoje aconteceu um acidente aqui, não sei o que é, mas
nossa,
eu
já falando de mim.
aí eu achava que eu ia ser, tipo, o jornalista, né? Todo engravatado, porque até então eu não sabia que eu era gay, né? Mas enfim. Eu achava que eu ia ser engravatado, tudo bonito. E com 18 anos eu já estaria indo, encaminhada a minha profissão na Globo, sabe?
Sim. Ela quer ser global, gente.
E aí, gente? É, olha eu aqui, né?
É, jogando isso.
Eu já achava que eu ia ter uma carta, que eu ia ter meu carro.
É, tipo o que assim. Todo mundo queria, viu?
E tipo assim, gente, 18 anos, né? Eu posso tirar a carta depois dos 18, né? Não é nem nos 18.
Não dá mais! Antigamente, uma carta de carro era R$600, R$500, tá bom.
Eu fui ver o preço da carta, gente. É um caríssimo. Absurdo, né? Eu vou ter que dividir em 24 vezes.
É, bonita. É. E aqui, pagar minha sozinha, com o meu próprio trabalho.
Ai, graças a Deus.
Trabalhar pra pagar. Teve que trabalhar pra pagar a carta.
É, antigamente...
Vocês falam carta também, né?
Aham. Uhum.
Tá, continua.
Não,
é porque eu tava jogando esses dias, aí eu falei carta pro meu amigo, e meu amigo falou: carta é algum jeito de vocês falarem carteira de motorista? Eu falei, carteira de motorista. Ele falou, eu só falo carteira de motorista. Eu falei, nossa, carteira de motorista.
Na verdade, se fala CNH, né?
Carteira Nacional de Habilitação.
Isso, CNH, eles falam. Mas a gente que é velha fala carteira.
Exato. Fala o que lembrar.
Que, o que lembrar, o que nossos avós nos contavam, querida. Cara, vai tirar, minha filha, a carta de motorista. Gente, agora assim, ó. Qual é a profissão que vocês acham que vocês se dariam bem?
Hoje em dia?
É.
Designer gráfico. Tô designer. Quase 100% que é designer gráfico.
E você, Lu?
Ai, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a
telemarketing.
Ai, mano!
Por quê?
Oh, eu, gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É, eu sei que o telemarketing é muito, muito. E aqui eu dou uma ênfase maior, mas é muito desvalorizado.
Nossa!
É! Nossa, eu tava vendo isso, acho que numa reportagem. Ou foi num podcast que eu escutei que os operadores de telemarketing são as pessoas que deveriam receber mais, porque é uma merda psicológica que a gente passa.
É terrível. Mas, mana, e de lá eu tirei coisas assim que eu levo pra vida, assim. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Muita.
Eu fiquei trabalhando um ano e 6 meses também, mana. Nossa, é terror.
Eu imagino, mana, mas eu aposto que hoje a sua comunicação é muito boa. Você consegue se expressar bem, você consegue falar bem. Você é. E você, mano, uma pessoa que trabalha de call center, ela consegue trabalhar em qualquer lugar.
É. Sim.
Qualquer lugar que colocarem ela, da gerência a, sei lá.
Faxineiro.
Isso, porque, mana, você sabe que lá você tem que se desdobrar, né?
Você faz
tudo.
Ah, querida, se você não tivesse a lábia pra
um
cliente fechar.
Se você não tiver um psicológico, porque o cliente vai estar lá xingando sua vida, sua família, xingando seu pessoal. E você tá lá, gente, é babado.
Sim.
No call center?
Uma das profissões também que me ensinou muito foi ser garçom, mano. Também.
Eu imagino.
Ela já foi garçom.
Já fui garçom. De levar vários. Uma bandejinha preta, assim, ó, rapidinho, não deixar
querida.
Já fui.
E nossa, que também é bem desvalorizado, né, mano?
É, o povo vega. E, mano, sabe quanto que eu tirava? 2.500.
Nossa, mano.
E na trabalho.
Deixa em off.
Ela trabalha mais e ganha menos, gente.
Então, né? Deixa em off. Mas, mano, aprendi muito. Aprendi a lidar com as pessoas, conversar. Saber a hora de me impor, saber a hora de sair, saber o que as pessoas querem ouvir, saber o que eu tenho que falar. A hora de... Mana, é mercado também, tá? Já fui caixa de mercado também.
Meu Deus, ela era só tu. Nota, nota fiscal, senhora.
Nota fiscal pra lista. CPF na nota. Desse jeito, mano. Só passando. A gente vai aprendendo, mas assim, uma profissão que eu queria muito trabalhar.
Mas eu nem terminei de falar a minha,
ela nem,
né?
Terminou. É verdade. A Gabriela falou
até. É, ela me chocou. Ela telemarketing. Gente, não é telemarketing, tá? Com a galinha safada. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja psicologia, gente. Eu me encontrei muito, assim, na psicologia.
Ai, adoro.
Ai, que silêncio, né? Eu falei, ai, falei.
Todo mundo falou, ah, é, psicóloga.
Ah, tá, boa sorte.
É aquele famoso silênciozinho que eu falei que vocês deixam.
Eu falei, não, é porque eu achei que ela ia continuar, mas aí ficou um silêncio do tipo assim, eu e o Rafa, assim, ah, psicóloga.
É, tipo, ai, não, nossa. Tá bom, né?
Uma simples psicóloga, tá ligado?
Uma flaquinha.
Não, bem uma flaquinha. Não.
Nossa, a psicóloga, eu acho que é…
É sério!
Tem que ser mais louco que o cliente, né?
É.
Cliente, tipo, paciente.
Mas assim, eu acho que super ocupina, porque, Ru, a gente tem você, né, aprendi também muito, a mente super, super… E psicólogo, mano… Eu também me vejo nessa profissão, porque eu adoro conversar, sabe? Eu fiz até uma tatuagem do símbolo da compreensão, porque eu acho que você não precisa aceitar, entendeu? Mas você compreender, tipo, eu compreendo o que você quer dizer, eu compreendo o que você tá falando. Você não precisa aceitar, mas você consegue compreender e chegar num ponto? Eu consigo, hoje eu consigo. Hoje eu consigo, numa conversa, falar, não, tudo bem. É, então você não aceita isso por causa disso, disso, tá tudo certo. Antigamente não, mano. Era assim, assim, assim. Você tá errado, não é assim, mas você tá assim. Não. A gente não sabe o que a pessoa viveu. Então acho que pra essa área, assim, pra você, eu acho que combina muito. Porque a gente sempre pensa os dois lados, né, mana?
É, mana.
Mana, eu hoje sempre penso isso quando eu tô trabalhando. Eu consigo, mana, realmente aquela frase que fala assim, que as pessoas são previsíveis. Eu consigo saber, mana, as pessoas são serem previsíveis. Eu consigo. Mana, eu converso um pouquinho com uma pessoa, eu já sei que quando ela tá sendo sincera.
Então ela é previsível, não imprevisível.
Não, eu falei previsível. Eu falei previsível. É quando você sabe o que a pessoa vai falar.
Ah, tá. Eu entendi imprevisível.
Não, eu consigo. Amor, é que nem, ó, sem conhecer sua mãe, se eu conversar com sua mãe um pouquinho, eu já entendo. Já consigo entender o porquê, entendeu? Do assunto que a gente tá conversando. Eu consigo ver quando a pessoa tá mentindo, mano.
Nossa, dá muito pra saber, né?
Quando a pessoa tá triste, quando a pessoa. O porquê que ela tá passando certos assuntos, quando a pessoa é metida, quando a pessoa quer se achar. Eu consigo. Porque as pessoas. É porque a gente observa muito. E eu gosto muito de conversar, então eu fico só dando o ouvido, ó.
Anota tudo na cabeça.
É como se fosse uma leitura, eu não sei como é que funciona isso.
É um superpoder, amiga.
É um superpoder. Como diz a massa sensitiva, é uma pessoa sensitiva. É uma pessoa sensitiva.
Para de ser doida.
Para de ser doida. É. Então, eu acho que eu me daria super bem com essa profissão. Mas eu acho que, mana, ser psicólogo, eu acho que a senhora só tem que terminar. E quando a senhora terminar, gata, eu não tô doida, não. A senhora tá bem de vida. E eu aqui ainda fazendo streaming.
Imagina, mana. Eu sempre falei pra você que eu acho que você... A área da comunicação, ela te... Acho que serve pra você muito bem. Seja em qualquer área que você for fazer, mana. Seja um marketing, seja uma publicidade, seja rádio, TV. Não sei, mana. Mas eu vejo você trabalhando com algo que você vai poder se expressar livremente, sabe?
É, eu também sei que eu vou me dar bem. Tanto é, mana, que tipo, tudo que eu faço, assim, na minha... Que eu gosto de fazer tem a ver com o público. Não sei se você já reparou. Instagram, eu tô sempre lá. O Stories, eu tô toda hora. Ai, tô online na Twitch. Normal, que você quiser, não dá. E gosto de conversar na fila da boate. Já converso com a tia da limpeza, converso com o diretor, converso com... Mana, com todo mundo.
E eu não sei se é assim com você, mas assim, você. Não sei se você acha isso também, mas eu acho que o Rafa, ele não gosta de ser roteirizado, tem que ser algo espontâneo.
Tem que ser. Ele tem que sentir o momento que ele tem que falar, o que ele quer falar.
Não fala pra ler, que eu fico perdida,
ela fica assim, gosta, como que é? Não tem quem.
Ela é que não nem, gosta. Ó, mana, tipo assim, vamos falar do tema, vocês me falam um tema, eu já sei o que eu preciso falar, sabe? Na minha cabeça. Uhum. Eu acho que vai ficar legal. Eu não sei o que, que é isso, mano. Eu não sei. É uma coisa. É exatamente
natural.
O que eu ia falar. É, mano, não dá pra ser roteirizado. Não. É o famoso não saber fingir, mana. Fingir, não vai. Eu acho que tem que ser bom. Ai, eu sou muito intenso, eu acho. Eu sou muito intenso. E aí já entra ansiedade também, mas eu acho que na parte da comunicação eu me daria super bem. Essa coisa de artística, mano, eu tenho, sabe, uma veinha, assim, sabe, pro público.
Mas você tem mesmo, mano. Seu jeito de falar.
É porque, mano, é o que nós tava falando em off. A gente anda com tantas pessoas que são o ó, uma época na nossa vida, que põe a gente pra baixo, que faz a gente desacreditar, que a gente acaba desacreditando.
Total.
Aí depois
Total.
Quando a gente vai achar o nosso. Mano, eu sei fazer, eu consigo. Tem pessoas que falam que eu sou legal de conversar, tem pessoas que acreditam.
A gente fica até meio desacreditada, né?
É,
quando tem gente que elogia.
É isso, porque é muito mais fácil a crítica negativa. Aí eu consigo, né? Porque o ser humano é assim, né, mano?
É, mas a gente. Mas, mano, é da gente mesmo. A gente tende a. Vamos supor, eu falo uma coisa pra você negativa e falo 10 positivas. Eu vou focar na negativa.
Vai.
É.
A gente não consegue entender.
Desvincular.
Do negativo.
Tudo bem. E tá também tudo bem se você não aceitar a crítica negativa e você achar que. Não acho que é isso. A gente não precisa aceitar. Né? Às vezes a gente pensa, ah, mas é crítica, tem que ser ouvida. A crítica ela pode ser ouvida, mas eu não preciso aceitar. Pra mim, não preciso. Tá bom. Mas pra mim não faz sentido.
Eu tô entendendo isso agora. Assim, esses tempos que eu tô vivendo, eu tô entendendo isso agora. E às vezes a gente. Mana, essa mania de falar. Antes da pessoa falar, nós já. Ah, é mesmo, eu tô errado aqui, né? Eu errei aqui. Eu que errei. Não, você não é. Mano, eu tô vivendo um babado assim. Ai, eu não sei nem se eu podia estar falando essas coisas.
Ela é nervosa, já.
Nossa, ela já.
E que tem a ver com o que eu estou fazendo atualmente. Uhum. Eu vou tentar falar, vamos ver se você. Porque uhum. As pessoas.
Ela vai tentar dar um recorte.
Não, tudo bem. A gente já imagina o que deve ser. Mas vai, arrasa.
As coisas estão acontecendo e as pessoas que eu tô trabalhando, elas acham que a culpa das coisas não tá acontecendo é nossa, mano. Não. Sabe? E a gente não tem. Tem poucas pessoas fazendo o que a gente faz lá, entendeu? E às vezes a gente não consegue entregar e fica aquela carga em cima das pessoas. As pessoas estão todo mundo cansado, mano. As pessoas não conseguem enxergar o valor delas. E aí, tipo, o cara vem falar como se fosse culpa nossa. Vai se planeja para as coisas acontecerem, coloca metas, não precisa jogar tudo em cima das pessoas para fazer as pessoas achar que é culpa. Todo mundo fica, ah, mas é que amanhã eu vou ouvir que não sei o quê. Ai, que eu não consegui entregar, que é culpa. Não é culpa nossa, não é.
É,
culpa.
A gente.
Você fez o que
não entrega,
o que
você já
podia fazer.
Mas se você não faz, já vem, tipo, automaticamente na mente, assim, essa culpa de, ai, já vou ouvir. Ai, já baixinho, sabe?
Sim, é a autocobrança. É o que, mano, é o que tá fazendo o ser humano ter a doença do século, que é a depressão, o isolamento e a mania de se sentir inferior. Mano, às vezes a gente paga coisas que não é da gente, que a gente não precisa carregar, entendeu? A gente pega as coisas dos outros. Tem pessoas que se aproveitam, mano. Tipo, um exemplo, trabalha nós três na direção de uma empresa top. E aí, a parte de administrar as coisas, de organizar, é um exemplo do Biel. E aí, tá, o Biel tipo, fechou tanto no dia e aí desceu lá pro operário fazer. E aí não tá dando conta. Aí o Biel pega e chega em você, começa a desabafar com você. Vai, não é isso, que eu não sei o que eu não quero. Aí, o que tá acontecendo? Por que você não tá? Sendo que o Biel que tinha que ver isso, o Biel que tinha que se organizar, que tinha que fazer as coisas acontecer, e ele tá jogando tudo pra cima de você, uma coisa que não é sua. E aí, pela pressão, você acaba mesmo que, tipo, se sentindo culpado, uhum. Se sentindo mal por uma coisa que não é sua. É isso que tá acontecendo, sabe?
Uhum.
Que é o que as pessoas fazem hoje. Tipo, minha tweet não tá dando certo, eu vou colocar a culpa na senhora, que não tem nada a ver. A culpa é minha, eu que tenho que me planejar, eu tenho que ver o que tá acontecendo e resolver, não ficar botando a culpa nos outros, sabe? Hoje tá acontecendo muito isso. Por isso que as pessoas estão tudo se isolando, se afastando do ser humano.
Se tornou muito difícil, né, mano? As pessoas, elas, ultimamente, eu acho que, na verdade, já tem um bom tempo, elas têm se cobrado demais, né?
Tipo, é.
Gente, uhum. Eu fiz o que deu. Se não deu pra eu fazer muito, desculpa, mas é esse meu momento.
É,
eu fiz o
esse é o meu limite, ligava. É o que eu consegui fazer.
É, e eu não preciso me sentir menos ou inferior, porque, sei lá, ou você fez culpado. Mais do que eu.
Sim.
Não.
Exatamente.
Nem devo.
Vocês acreditam que seja um pouco por causa da internet isso?
É, eu acho. Também.
Tudo, internet,
é babado. Tudo. Porque a gente tende a se comparar mesmo, né?
Sim.
Ai, porque o fulano conseguiu. O fulano tá em Maldivas e eu tô, sei lá, em Monguaguá. O fulano já é concursado aos 18 anos e eu trabalho, sei lá, de garçonete. A gente tende a se comparar ao outro.
Mas a gente não sabe se cada um tem uma vivência, né,
mano? É, cada um tem uma vivência e cada um tem um tempo, mana. É. Cada um tem o seu tempo.
Engloba, né? Muita coisa, né, que vocês falaram do privilégio, da situação financeira, isso. Da cidade, uhum. De onde mora. Tem tudo. Porque é mais fácil, né? Se você tem privilégios, se você tem uma situação boa.
Se você tem conhecido, se você conhece o diretor de uma empresa boa. Que você
exato.
Tá ele vai te fazer.
Ele vai te colocar. É, o não... chefe da empresa tal. Pronto, não... tá lá dentro.
Será, mano, será que ele ia dar oportunidade pra um que tem um estudo top igual o seu? Ou pro amigo dele que também tem o mesmo estudo top? Ele vai dar oportunidade pro amigo dele. Ele não vai querer saber de você se você estudou, se você se matou, se tá lá pro merecimento. Às vezes a pessoa nem é boa, tão assim, nem se esforçou e acaba conseguindo. Ai, mano, sei lá, mano, eu acho que assim, pra gente melhorar, eu não sei, viu?
Eu não sei,
eu já desisti.
É, eu tô vivendo, eu só tô vivendo, mano. Porque até pra viver tá difícil.
Pô, mas eu não acho que é que, sei lá, eu não gosto de ter esse pensamento de só tô vivendo, sabe? Parece que, sei lá, você não tem objetivo nenhum.
Não, mas o viver, amigo, é você também correr atrás do seu corre. O viver. É porque o viver, eu tô querendo dizer assim, que tem gente que faz planos, muita coisa, muita coisa, e acaba se frustrando no meio do caminho. Ou
eu
então,
acredito
a
que
vida
tenha...
muda.
Eu acredito que você tem que ter meta. Mas também você não pode cobrar tanto se essa meta não for atingida.
Então, mas é isso que acontece. As pessoas se cobram demais. E aí, talvez não conseguiu estar no jeito que ele quer por se cobrar demais. E a vida falou, não, você não vai ter isso daí que você quer.
Uhum.
Você tem que passar por algumas coisas. Tem pessoas que ficam pulando as metas dela. Ah, eu quero chegar em tal lugar, mas vou pular 3 casas. Eu não quero viver desprezo, eu não quero viver isso, eu não quero viver. E quer já chegar, não é assim. E é nessa hora que a gente quebra a cara.
É porque as pessoas querem ver só o lado bom do passo a passo. Né?
Exatamente.
Não sabe o trajeto que você percorreu pra chegar até onde você chegou, né?
É, não dá. Você tem que percorrer.
Porque quando a comparação que você se compara e quer chegar no lugar do outro... Você vê o outro lá, todo bonitão, por exemplo, num chefe da empresa e tal. Você não sabe os anos de empresa que ele tem pra chegar a ser o gerente ou o diretor de uma empresa, entendeu?
Ah, deixa pra lá,
Foi um exemplo!
Deixa pra lá.
Pô, eu fui dar exemplo justo de empresa, né? Lugar mais desleal.
É, eu não quero nem... Vocês viram que eu tentei até falar coisa aqui, porque... Eu não sei ficar muito. Ai!
Menina!
Calma,
menina! Que isso? Não, mas eu nem ia falar pra terminar. Meu Deus!
É que já veio no tom do meninas.
Quando
eu
falo meninas,
você
pega o meu banquinho, levanta.
E saiu de
banquinho. Não, eu ia falar meninas, falta a Rafaela pra falar. Ela não falou que ela ia crescer quando crescesse.
Eu queria trabalhar com a arte, porque eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de cantar. Então eu queria trabalhar ou ser um backing vocal, ou então trabalhar artisticamente como cantor. Mas é o que eu falei pra vocês no começo, não depende só de uma pessoa. É o que a gente tava falando, não depende só de mim e também... De tanto eu viver... Ah, e aí entra a questão da religião também, que colocaram na minha cabeça que se eu fizesse a mais,
fizesse fora da bolha, eu não ia fazer nada, já ia pro inferno, que não ia não sei o quê. Aí a gente acaba desistindo, pegando o que tem pra fazer e acaba achando que a vida é isso daqui, entendeu? É, e aí hoje que eu comecei a falar, não, mano, hoje eu posso, eu consigo, dá pra me fazer minhas coisas, só que eu tenho meu tempinho, porque às vezes as coisas não acontecem porque a gente não passou, igual eu falei agora. A gente quer pular os degraus e a gente não quer passar pelos corre.
Mas desculpa, mano.
Desculpa, eu acho que você.
Mas eu desculpa, Bia, eu te contei também. Mas eu ia perguntar, vocês acham não? Vocês tiveram apoio também da família pra vocês seguirem esse sonho?
Não,
nenhum.
Eu também não, gente. Quando eu comecei a falar que eu queria viajar, tudo. A gente. É porque, na verdade, eu acho que os sonhos, quando a gente é criança e a gente fala, os adultos eles não levam em consideração nenhuma.
É porque os adultos já sabem que a gente é mais iludida, né?
Mas, mana, eu acho que não tem bem você saber que a criança é iludida. Mas acho que não tem problema você tentar fazer com que esse sonho seja possível ser realizado.
Sabe,
pô, você quer viajar, pô, você quer ser um back vocal, pô, você quer ser um jornalista, vamos atrás, vamos ver o que precisa.
Sabe por quê, mana? O maior exemplo é a Beyoncé, o pai dela. Olha só, ela falava com 5 anos que ela queria ser cantora, o pai dela fez o quê? Foi atrás. O Michael Jackson queria ser cantor, o pai dele fez o quê? Até batia nele. A Billie Eilish fez o quê? A Britney Spears fez o quê? A mãe dela levava lá pra show de calouro. E as coisas aconteceram, não aconteceu? Por causa que, mana, o nosso espelho é a nossa família. Quando a gente não tem apoio, quando a gente não tem apoio, mana, é difícil. A gente tá moldando a nossa personalidade. Como que a gente vai... A gente... Sabe como é que a gente cria apoio? Levando tapa na cara. É assim que a gente cria força, assim que a gente fala, não, agora eu tô vendo que realmente, se eu não for correr atrás, eu não vou conseguir, entendeu? Dos meus sonhos. Porque não tem, gente. Eu aposto que se eu tivesse apoio mesmo de me levarem, me envolver sempre desde criança. Ah, eu vejo que... Porque a gente quer pai, um exemplo assim, né? Os pais sabem do que o filho gosta, os medos, os costumes. Se eu visse que meu filho cantava bem, mano, eu vou tentar ajudar meu querido irmão. Meu irmão tinha sonho de ser jogador de futebol e ele jogava bola pra caralho. Hoje ele não joga mais porque ele descobriu que ele tem uma doença lá no pulmão que não deixa ele correr, e aí ele perde respiração e tem que fazer exame, não sei o que, não sei o que. E aí ele pegou e desfocou. Minha mãe não tava nem aí, colocou ele na escolinha, mas não. Aí ele quis ser baterista também da arte, porque a minha família tem uma veia artística. Não sei se você vira que a minha irmã agora ela tá trabalhando, estudando pra moda. A minha família, ela tem um pezinho artístico, a minha família. E sabe por que minha irmã tá lá acontecendo? Porque eu fui tirar foto pra ela, porque eu falei assim, não, você vai ser sim. Porque o meu irmão foi levar ela, porque a gente sempre fica, não desiste, vai. Ah, tem um lugar tal, a gente pega o prisma do jeito que ele tá, vai. Ah, eu preciso de dinheiro, a gente pega, ajuda e vai. Então assim, ela só tá fazendo tudo que ela tá fazendo porque ela tem apoio da família.
Apoio.
Sabe? É, mana. Ela quer. Ela, mana, ela falava pra mim assim: ah, eu quero ser modelo. Ela falava quando ela era pequenininha pra mim. Eu falei: não, você vai ser modelo. Vamos fazer umas fotos? Vamos. E eu sempre gostei de tirar foto. É que uma coisa chama a outra. Eu sempre gostei de trabalhar com o público, com arte. Ela também, meu irmão também, sempre quis ser baterista. Só que a gente não teve. Eu e ele, a gente não teve apoio. Ela não, ela já tem apoio. Então as coisas estão acontecendo com ela. 50% eu acho que é por causa do apoio.
Fica mais fácil de você ter visão do futuro quando tem apoio.
Sim, sim. Eu não tive apoio. Você teve apoio, da sua família?
Ah, desse sonho de Londres, assim, não, mano, assim. De falar, vamos ver, vamos, né? Assim, eu sinto assim que eu tive muito pouco, não o suficiente para me fazer querer ir, sabe? Ou até de pesquisar, vamos atrás, vamos ver curso. Tem escolas, né? Geralmente quando as pessoas vão para Londres assim cedo ou para qualquer outro lugar fora do país, tem aqueles cursos que você fica um ano, seis meses.
Sim, ali até... Tem até escolas brasileiras pra ajudar você lá, tem lugares. Mano, eu tenho certeza que se tivesse ajuda, hoje você estaria em Londres, mano. Eu tô falando isso, Lu, não tô desmerecendo a família de ninguém, tá? Não tô falando, cada um sabe da sua vivência. Mas eu tô falando por experiência, porque se eu não tivesse colocado na cabeça da minha irmã, porque ela achava que ela tinha o cabelo duro, ela achava que ela era feia. Eu não vou ser modelo porque eu não sou magra, assim, não tenho cabelo. Falei, não, olha aqui. Aí, mano, sabe o que eu tive que fazer? Ir na internet, pegar a Naomi Campbell, pegar as outras Angel, careca, as modelos de cor. Fala assim, aqui,
aqui você pode ser modelo sim, você vai ser. Ah, mas eu não sou bonita. Eu falei, que peraí, vamos fazer uma foto. Pegava minhas roupas, amarrava, tirava, colocava. Colocava Photoshop, editava, falei assim, aqui. Ai, sabe? Então teve alguém pra falar, não, você vai.
Você vai.
Ah, é. Você vai sim. E aí, mano, fechou trabalho. Fechou com uma empresa. Tá nos corre. Mano, porque é uma labuta. É uma labuta.
Eu imagino, mano.
Tem dia que ela não quer, ela, ai, tá de. Não, você vai. Você quer um dinheiro, você vai, te empresta. Me empresta seu tênis, seu cinto. Minha maquiagem tá boa, vem meu cabelo, arruma. Mana, me leva, o Gê leva, o Gê sai do serviço. A gente faz o corre. Mas acontece, mana. Quando você tem apoio, acontece, mano.
É.
Boca Rosa é milionária hoje porque a mãe dela ajudava ela a gravar os vídeos, incentivava ela, levava ela pros rolês, tudo, fazia tudo. Anitta, porque a mãe deixava ela lá pro baile, lá, falava, não, minha filha quer ser cantora. Você não viu na série dela, ela fala. E aí eu, minha mãe e meu irmão, um carrinho velho que minha mãe pediu emprestado. A gente ia pro meio do mato, pros lugares, pros botecos cantar, e minha mãe tava lá, junto com meu irmão. Você vai cantar assim, você vai fazer o cabelo hoje, aqui, ó. A escola de inglês que ela não queria fazer, a Anitta, a mãe dela pagou, você vai, porque você vai ficar junto. E a mulher hoje, ela é o que ela é. Então, assim, 50% das nossas expectativas de tudo que a gente. Não vou culpar, mas que ajudaria a gente a ser e ter os nossos sonhos é da nossa família, mano.
Uhum.
É da nossa família, sim. É sim. Meus
nossa, filhos são. Meus que filhos down, são. Né?
É, gente.
Não, aquela, né?
É reflexível. Eu não sei se é a palavra.
Toda mas chorando,
é, viu? É, tipo, faz a gente pensar, né? Fala assim, pô, mas, mana, não culpa a família, porque também eu acho que isso é aprendido.
Sim.
Né? Então você aprende que você dando suporte pro seu filho, pro seu neto, pra sua neta, ela vai realizar o sonho dela. Porque, mana, a gente também tem que entender quantos sonhos dos nossos familiares não foram enterrados por falta de apoio.
De apoio, sim. E exatamente, tipo, eu, se eu tivesse um sonho enterrado por causa de uma familiar, eu jamais ia fazer isso com meu filho. Eu jamais, mana. Eu jamais, que nem eu. Já tô um pouco meio que tarde pra essas coisas, pensar nessas coisas. Nunca é tarde, eu sei. Mas é que eu não vou ter filho, né? Mas se eu tivesse um filho, eu nunca, mano. Tudo que meu filho quisesse fazer, se ele quisesse ser, mana, garçom, ele ia ser garçom. Ele ia ser garçom. Até ele descobrir que talvez. Se é realmente o que ele quer, vamos trabalhar de garçom. Mas tudo, mano, tudo. Eu não ia nunca, nunca, nunca deixar de dar ouvido. Nunca, nunca. Porque já aconteceu comigo. Já deixaram de dar ouvido pra mim.
Uhum.
E aí a gente acaba meio que.
Acreditando, né?
É, a gente acha, é só mais um, né? É só mais um sonho, é só mais um. É só mais um plano bobo, mas, gente, nunca é.
Nunca é.
Mais é um plano bobo, nunca é um sonho.
E no fundinho, mano, a gente sabe que a gente vai fazer bem. Que nem você não começou a fazer psicologia, mano. Porque você assistiu a Ana May e você falou, eu quero ser igual a Ana May. ou eu quero ser que nem uma psicóloga. Mano, você se identificou. Você sabe que ali alguma coisa você vai. Entendeu? É a mesma coisa eu. Eu tô na área artista, mano. Não é porque eu vejo a Beyoncé, eu quero. Mano, eu sei que eu sei cantar. Eu sei que eu consigo fazer o back vocal, divisão de voz. Eu tenho. Ó, mana, pode ser até meio egoísta. Eu sei tirar uma foto. Eu sou fotogênico. Eu sou comunicativa. Tudo vem artístico, isso aí. É tudo coisas de pessoas que é de humanas. O Gabriel sabe que ele faz uma capa boa. Ele sabe, porque é bom, mano. Você sabe que você é boa na psicologia. Você sabe!
Eu entendeu? Adoro a Rafa falando, mano.
A gente sabe, mas às vezes, mano, a gente é igual você falou, não depende, a gente precisa de alguém. De um braço, de alguma coisa. Porque tem momentos que a gente não quer mesmo saber. E a gente não tem. A gente vai achar você vai achar um apoio com seu amigo, levando da vida com seu namorado, ou com você mesmo. Mas a gente precisa. Porque senão a gente não chega. Não chega.
Alguém
mano.
Que vai que fala, empurrão, eu acredito em você,
é
né?
O empurrão, o eu acredito, levanta. Levanta que a vida não é só isso, entendeu? Eu preciso de alguém que acredite pra me fazer alguma. Por isso que eu acho importante também, já entrando nessa área de trabalho, o apoio. O apoio que a gente tem. É bom, mano. Seu amigo, se seu amigo vende bolo, vai comprar do seu amigo. Se seu amigo quer ser psicólogo, vai assistir uma palestra, velho.
É.
Se seu amigo começou a fazer design, é que nem uma vez eu paguei o Biel. Falei, não, amigo, eu vou te pagar. O Biel fala, ah, amigo, mas eu não tenho um curso, eu só gosto. Eu falei, mas pra mim ficou bonito. E eu tô aqui fazendo outras coisas e você tá tirando um tempo seu pra você fazer uma coisa pra mim, que é um tempo. É um trabalho, querendo ou não. Então eu vou recompensar. Amizade é amizade, mas é trabalho. Eu peguei e paguei ele. Ai, não precisa, precisa sim. Precisa, então incentiva, mano. Incentiva, se você tem amigo aí, incentiva seu amigo a fazer. Nem que ele queira, mano, ser, sei lá, streamer. Ou alguma coisa assim. Vai se chamar. Eu tô louco pra você ter uma palestra sua, alguma coisa, e eu ir. Se eu puder, mano, eu vou fazer de tudo pra lá.
Vai estar de orelha a orelha.
É, olha, eu tô vivendo um livrozinho lá com uma equipe de psicólogos, eu tô visitando um lugar, eu preciso da assinatura, Ah, querida, eu vou estar lá assim, ela é a melhor. Ela é a melhor que eu conheço. Ela era depressiva, eu fui curada. Menos de um ano. Hoje eu já tô na segunda, como que fala? Como você era viciado, mano? Hoje eu tô linda.
No segundo acesso.
Eu tô dois anos linda.
Agora, a depressão. Agora ela curou minha depressão, agora ela tá curando a minha ansiedade. Entendeu? Eu era uma pessoa depressiva. Hoje eu consigo trabalhar mais por causa dela. Ela. Doutor Luiz de Castro.
Maravilhosa.
Vai ser assim, viu? A senhora também, Gabriel. Ela é a melhor designer. Olha aqui meu canal. Olha isso daqui.
Foi ela.
Aqui. Olha só, sabe por que tá brilhando tudo aqui? Sabe esse negócio aqui, esse letreiro que tem na mesa? Foi ela, amor. E ela faz no precinho. É, ela faz no precinho, ela parcela. E é sem juros. Ela fala,
sem
juros. É, vai ser assim, mano. É, aquilo que a gente, ou aquilo que você falou pra mim. É, eu gosto de levar meus amigos. Eu gosto de crescer e levar meus amigos.
Mas é verdade.
Quando você abriu o seu consultório, eu vou lá limpar. Eu vou ser sua atendente, eu sou a melhor. Você não vai.
Ela vai ser a secretária.
Atendente mesmo. Qualquer coisa, atendente, secretária. Aqui abre o
escritório.
Ó, mano, eu vou lá trabalhar lá na Mega G, tá? E já passei aí, limpei pra você, já tá tudo limpinho, a chave tá debaixo do tapete, o Gabriel vai chegar, daqui a pouco o Gabriel chega, já tá limpinho, tá? Tá, o fulano ligou pra você, que tal? Vou trabalhar. Aí a gente vai, toma um negócio, encontra o Gabriel, trabalhando na Jovem Pan, de design, entendeu? E vai ser assim, mano, vai ser uma coisa assim, uma
é melhor.
Um dos meus. Ah, porque vai sair totalmente do assunto, mas. Um dos meus sonhos também de criança, que eu acho que é um. Que eu vou realizar, é morar em São Paulo. Que eu não era tão sonhadora de morar em Londres. Mas.
Vai morar. Vai
eu sonhava em morar em São Paulo, sabe?
Eu acho que pra você é só questão de tempo, Luguel.
Questão de tempo, amiga.
É, vai chegar uma hora que
nossa, São Paulo é muito minha vibe.
Mana, você vai chegar uma hora que você vai falar assim, olha, mano, mãe. Eu amo você, esse final de semana, todo final de semana eu venho te visitar, mas eu vou embora pra São Paulo. E, mana, do jeito que essa Capricórnio é, você vai conseguir um emprego top, vai morar num lugar top.
Top, top, top.
Também.
Vou voltar na Mega G, ainda trabalhando na Mega G. Com o Celtinha, trabalhando com o aquelas que já se foi pra...
Ai, que louca.
A outra, a gente precisa de apoio, a gente precisa se apoiar. Ai, gente,
e ela mesmo se põe pra baixo.
É. O céu.
Meu espírito animal, querido. Uma hora eu tô me apoiando, na mesma hora eu já tô me pondo pra baixo.
Na hora ela já tá... Ah, chega pra mim, já deu.
Já deu. Eu vou viver da minha arte, que a natureza tá na praia. Acabou.
Não, ela assim, gente, vamos fazer uma live, não sei o que. Aí no meio da live ela tá assim, ai meu Deus, essa merda. Esse controle, esse teclado
essa
que eu não sei fazer.
Eu não consigo tirar o eco. O que, que eco é esse? Eu não quero ser mais estrige, não. Jeito, viu?
Meu Deus, meninas, agora é oficial, real.
Acho que agora é oficial, real.
Antes que elas começam a me bater aqui, gente.
É.
Oficial, real.
Eu não falei, ainda não falei tudo que eu tinha pra falar, não.
Eu não falei, agora vamos entrar na parte do trabalho.
Ai, gente, foi maravilhoso. Foi, nossa, só poderia foi. Ficar 2 horas.
Uma mistura de reflexão, né, gente?
É.
Eu adorei.
Com beds e risadas.
Risadas.
Foi perfeito.
E telemarketing.
Com telemarketing, exatamente. Foi perfeito, gente.
Madrugadas.
Madrugadas e madrugadas.
E domingo nós tá lá, viu? Calejando, chorando.
Não
queria falar com ninguém.
Choro e ranger de dente.
O prédio pegando fogo e ela já, ai, tá pegando fogo.
Ela gravando, gente, olha o prédio pegando fogo.
É, antigamente era uma coisa assim, meu Deus, ela tá tão assim, esgotada. Ela, ai, tá pegando fogo, só mais
um. Ela já tem tanto. Ela já dá com uma capa nela mesma, que ela já assim, gente, o prédio.
É, ai, olha aqui, ó, gente.
O prédio tá pegando fogo.
Olha os vidros caindo, gente, meu Deus.
A mulher caiu já de cima, olha.
É bem só. Assim.
Ela nem.
Porque já tá cansada.
Nem tem emoção mais.
Que nem a do Borel. Eu acho que ela ia gritar com a do Borel, ela morreu, tadinha, né? É. Se alguém tentar te humilhar, e acabou, morreu pra nós. E eu fiquei assim, ó.
Ela ficou só. Mano, eu só falo pra vocês, quando a senhora me vê, querida. Ela vai falar, meu Deus, aonde está o brilho dos seus olhos?
O brilho, meu brilho vai sumir quando eu olhar pra você, né, mano?
Vai, mano. Você vai falar, mano, mas o que aconteceu?
Você era tão alegre, o que aconteceu?
Tá a batalha travada, mas vai dar tudo certo.
Vai, né? Dar tudo certo. É ano que vem ou esse ano?
Esse ano. É. Outubro, não tem, gente.
Não. Pelo amor de Deus, gente, não aguenta mais um ano, não.
Vai pesquisar, gente. A gente não tá falando pra votar ninguém. A gente tá falando pra vocês ir pesquisar e colocar aí, pensar no que tá acontecendo.
Colocar na balança.
É, coloca na balança.
Vamos deixar o aviso aqui, né, pra quem tem fez 16 anos a mais, né?
Isso. Vai votar. Tirar seu título, pelo amor de Deus.
É, temos uma semana e meia aí ainda. Mas faz hoje já, é rapidinho online, faz rapidinho.
Online, gente, vamos votar, vamos tirar esse mal que nos aflige. Pelo amor de Deus,
ninguém. Essa hora negativa. Mais.
Pra gente voltar a pagar R$2 na gasolina. Vamos,
gente. Exatamente.
Porque hoje em dia a gente tem que escolher se a gente come ou se a gente coloca gasolina no carro.
Exato. Se come, se põe gasolina no carro, se compra um botijão de gás. Mas deixinho, ó.
Deixinho, ó. Senão a gente vai. Já não tá bom, já não estão ouvindo, né, mano?
É,
se
ligarem mano.
No final pra ouvir isso aqui, eu vou falar assim.
Ah, vou falar lá. Não. Petralha.
Sim. Menina!
Hora de dar tchau!
Um beijo, gente, pra você que ficou com a gente até aqui. Vou falar de novo aqui. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é lá no...
@papopoc.podcast no Instagram.
Isso, e todos os sábados tem o quê? Qual que é o
episódio novo, a partir das 14 horas, hein, gente?
Sábado, isso mesmo, vai deixar. Obrigado pra você que chegou e ouviu a gente até aqui. Semana que vem a gente tá com mais um assunto aí pra falar as nossas
vivências e bobagens.
As nossas vivências.
Vivências e desvivências, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo, meninas. Bom final de semana.
Um beijo.
Um beijo.
Gente, até mais. Fui. Tchau.
Tchau.
Tchau.